você ligado na Central 3. Começa mais um Próxima Parada. E hoje vamos falar de um assunto muito importante e um assunto que está aí. Não há como não falar dele. São as eleições. No próximo dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. E vamos falar um pouco sobre esse cenário na Grande São Paulo. E estou hoje aqui com Rafael Carneiro. Tudo bom, Rafa?
Tudo bem, Paulo. Ó, vou explicar quem está achando esquisito aí eu apresentando o programa, né? O Leandro resolveu me dar uma chance, gente. Eu sempre gostei de rádio, ele resolveu me dar uma chance, mas eu tô com um trabalho acumulado, viu? Eu tô como produtor desse programa e apresentando, eu acho que eu vou entrar com um processo aí, viu?
Olha aí, Rafael.
Já tô pensando em entrar com um processo. Tô brincando, Leandro. Mas obrigado pela oportunidade aí.
E, Rafael, vamos falar um pouco sobre as eleições e falar um pouquinho sobre como ela funciona em toda a Grande São Paulo e também na capital. Primeiramente, a gente lembrando, né, nós temos uma eleição para prefeito e para vereador.
Isso.
E é importante que a gente reflita um pouco sobre cada cenário, sobre a importância de cada cargo. O Rafael, ele também está no programa hoje porque ele, além de todas essas funções que ele contou para a gente, ele já trabalhou na Câmara Municipal como assessor e sabe um pouquinho sobre o funcionamento. Rafael, explica um pouquinho sobre o trabalho do vereador e até o que você viu de trabalho aqui em São Paulo.
Olha esse Paulo já distorcendo informação. Vou explicar, gente. Eu não fui assessor, não. Se eu fosse assessor, eu estaria bem de vida, né?
Isso.
Ou então melhorzinho de vida, não. Eu era jornalista, eu era repórter do portal da Câmara Municipal aqui de São Paulo. Trabalhei de julho de 2013 até junho de 2016. Então, tive uma experiência bem bacana, convivendo ali no dia a dia com os vereadores. Eu não convivia o tempo todo com os vereadores, mas sempre estava encontrando eles numa cobertura, seja dentro da Câmara ou seja fora. A Câmara, Paulo, é um lugar assim, meio nebuloso, né, para a população de São Paulo. É uma pena, porque é um lugar de extrema importância, porque ali, resumindo, né, fazendo um resumo da Câmara, é ali onde circulam os projetos de lei, né? Ali onde é decidido o futuro da cidade, né? É na Câmara que são votados os projetos de lei, sejam eles de autoria dos próprios vereadores ou sejam eles encaminhados pelo prefeito. Então, assim, é um lugar que eu sinto que, bom, pensando no meu caso, foi um grande aprendizado, porque eu conhecia pouco da Câmara Municipal também. Lógico, conheci um pouco mais por conta da minha profissão, né? Jornalista, não tem como não estar informado do que a Câmara faz. Mas, assim, eu conhecia pouco, confesso que eu conhecia pouco do trabalho lá do Legislativo. E eu acho que tem pouca participação social. É um lugar que deveria ter mais gente participando, mais gente indo às audiências públicas, às sessões solenes. Elas são diferentes porque são homenagens normalmente. Mas no caso das audiências públicas, as votações em cada comissão, você tem inúmeras comissões lá dentro, né? Comissão de saúde, comissão de transporte, comissão de segurança pública. E um projeto de lei, ele passa por algumas comissões, como essas que eu citei. Por exemplo, essas são algumas comissões são principais. A de segurança pública, não. Não é que a de segurança pública não tem importância, mas a de saúde, a de transportes, a comissão de Constituição e Justiça, a comissão de administração pública, são comissões que obrigatoriamente o projeto passa, né? E eles são discutidos nessas comissões e depois vão para votação. Alguns projetos passam por duas votações, alguns não. Mas, assim, a população pode acompanhar toda essa tramitação, que demora um tempo, né? Não é rápido. Realmente, isso é uma coisa que eu demorei muito para entender. Né? Por que, que um projeto de lei demora tanto para ser sancionado pelo prefeito ou para ir para avaliação do prefeito, né? O caminho realmente é longo dentro da Câmara, mas ele sempre está em circulação. Né? Ele está circulando ali até chegar a votação, ele vai para a sanção do prefeito, o prefeito pode voltar aí no projeto. Mas, assim, resumindo, eu acho que é um espaço que falta, como eu falei, falta a participação da população. E é a casa do povo, né? Esse é o grande slogan da
O título,
da Câmara.
Pelo menos, é
não,
esse.
Não é um slogan oficial, lógico, mas é como eles mesmos consideram, né? Os próprios vereadores, como a gente brinca, né? É a casa do povo, não tem catraca para entrar. Vai qualquer um, a qualquer horário, em qualquer horário.
Isso porque são os representantes, né, eleitos nessa eleição de agora. E
exatamente.
Até a gente tem uma rejeição com relação à política, e isso em qualquer lugar. As pessoas, elas estão cansadas de receber o papelzinho, receber o discurso que às vezes pode ser semelhante. e elas acabam, não, por conta dessa rejeição, acabam se cansando de acompanhar o que acontece e não percebem que também, após o voto, elas precisam estar atentas. O Rafael, ele contou aqui sobre as comissões, e todas elas são formadas pelos próprios vereadores, né, Rafael? Eles são divididos, são escolhidos para cada comissão, para aprovar cada passo do projeto de lei, é isso?
Isso, as comissões são formadas por vários partidos, né, seja de situação ou de oposição, para ter exatamente um debate ali, né? Não adianta nada você ter uma comissão só com vereadores da situação ou só com da oposição, né? A ideia é essa, no mínimo 5 vereadores, para discutir bastante aquele projeto. Mas, ô Paulo, você só está perguntando para mim, parece que até tem uma entrevista comigo. Não, gente, vou esclarecer, eu não fui chamado aqui para dar uma entrevista para a próxima parada. É um bate-papo. O Paulo, ele não falou nada dele ainda, mas ele também tem bastante conhecimento sobre política. Paulo, conta um pouquinho aí qual que é o teu envolvimento com a política. Você que trabalha já há um tempo também, né, nesse meio.
É, eu, na verdade, não é nem envolvimento, não estou envolvido, deixar bem claro. Brincadeira, eu trabalho fazendo cobertura de política na região da Grande São Paulo, e até um pouco isso que eu ia comentar sobre como a gente vê muito a eleição de São Paulo, mas na Grande São Paulo a gente, em outubro, nós teremos aí 39 cidades ao redor de São Paulo, 38 ao redor de São Paulo, com candidatos disputando o poder da prefeitura e das câmaras municipais. Então, para você ter ideia, Rafa, 250 candidatos, mais ou menos, estão disputando a eleição para as prefeituras. 250 pessoas querem assumir uma prefeitura aqui na Grande São Paulo. Que mostra também que, apesar da crise, apesar de o Brasil viver um momento difícil onde as prefeituras terão uma queda de arrecadação, há um interesse muito grande em conseguir governar uma cidade. E há, claro, desde o oportunismo, há também as políticas públicas, e é isso que o cidadão deve olhar. E dentro disso também várias câmaras municipais. E assim como em São Paulo, todas elas têm uma estrutura semelhante, mas com menos vereadores. Cada cidade tem um número de vereadores, e é importante que cada eleitor observe como esse vereador vai ajudar no seu bairro. Rafael contou sobre a questão do projeto de lei. Uma das promessas que o eleitor não deve seguir é: vou construir algo. O vereador não constrói, o vereador, ele sugere
exatamente
uma construção.
Isso é sempre muito bom ficar claro, né? O vereador, ele não faz nada, ele só vota, né? Ele pode levar a sugestão até para o prefeito, discutir com o prefeito, enfim, sem passar por um projeto de lei e o prefeito fazer um projeto de lei. Mas ele mesmo, vereador, ele não constrói ponte, ele não vai resolver problema na saúde, ele não vai resolver problema na creche. O vereador, ele só é proponente de um projeto de lei, de uma solução ali pro caso. E também o vereador, a gente sabe, né, Paulo, ele propõe muitas vezes dar nome de rua, de praça, sim, eles adoram fazer isso, inclusive.
Inclusive, e a gente culpa muito o vereador por conta desses nomes de rua, mas eu vou fazer uma de advogado aqui desses vereadores por uma única coisa. Muita coisa do que eles propõem que fogem do nome de rua se torna inconstitucional. O que quer dizer? A área de atuação do vereador acaba sendo restrita à cidade, e aí, às vezes, ele propõe uma ideia que pode ser legal, pode ser diferente, pode ser criativa, só que não cabe a ele propor. Cabe à Câmara Federal, cabe talvez à Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo ou à Câmara Federal em Brasília. Então, essa diferença também é difícil. O vereador, ele não tem um raio de atuação tão grande para propor ideias diferentes. Também não precisa abusar do nome de rua, né? Não precisa ser só nome de rua.
Mas é que são projetos mais simples, né, Paulo? Então, assim, como é um projeto fácil de fazer, então tem muito. Né? Aqui em São Paulo, no caso, teve um até que eu ainda estava na Câmara, eu lembro que foi aprovado, inclusive, pelo prefeito, né? Passou pela Câmara, aprovou e foi sancionado pelo prefeito Haddad, que foi a mudança de um trecho da rua Turiaçu para a rua Palestra Itália. Né? E essa rua é aqui, tá ali o Palmeiras, né? o Clube Palmeiras. Isso é um dos casos, tá, gente? Mas só que você tem nome de praça, nome de ponte, enfim, você tem vários projetos. Ô, Paulo, me diz uma coisa, você sabe mais ou menos quais são as cidades da Grande São Paulo que tem mais vereadores e as que tem menos?
Hoje a cidade aqui na Grande São Paulo que tem mais vereadores, se não me engano, é Guarulhos, que ultrapassa aí o número de 30, mas também porque o número de vereadores é baseado no número de habitantes. Guarulhos é a maior cidade em termos de habitantes fora a capital na Grande São Paulo, então por isso ela tem um número maior. Mas aí tem um dado interessante. O limite é estabelecido por lei. Então, por exemplo, uma cidade de 700 mil habitantes pode ter 28 vereadores. Mas para chegar aos 28, a Câmara, os próprios vereadores que estão com mandato, têm que decidir por isso. Então, muitas cidades pensaram em aumentar o número de vereadores no ano passado, mas por conta da situação do país, houve uma pressão, uma reação negativa de várias cidades, e aí não avançaram esses projetos. Em outros casos, avançaram, porque foram votados em sessões rápidas, em sessões em que as pessoas não tiveram tanto acesso às informações, acabou passando aí um pequeno aumento no número de vereadores nas câmaras.
E as que têm menos?
As que têm menos, também vai aí o inverso, que é o caso das cidades que têm poucos habitantes. Por exemplo, Pirapora do Bom Jesus tem 15 mil habitantes. É uma cidade, é a menor, se eu não me engano, a menor ou a segunda menor da Grande São Paulo. E com isso ela tem, no máximo, 9 vereadores. Então é o mínimo aí de 9 vereadores. No Brasil, a maior em termos de número de vereadores é São Paulo mesmo, com 55 vereadores.
Isso. Eu falei, né, da questão das comissões, das audiências públicas. Nessas audiências são discutidos vários temas, viu, gente? Desde a questão imigratória. Eu presenciei, eu cobri também como repórter audiências de transporte público, da questão da gratuidade, enfim. Eu realmente passei por várias situações ali na Câmara diferentes. Mas também tem exceções solenes. Que normalmente acontecem à noite, aqui em São Paulo pelo menos, que é um momento que o vereador homenageia alguém, né? Aqui em São Paulo a gente tem a Medalha Anchieta e a Salva de Prata. Nas outras também, nas outras cidades, Paulo, isso é comum?
Tem. E tem Câmara que trabalha muito com isso. É só sessão solene. Fica até cansativo. Começa a sessão, leem os documentos e aí vamos homenagear. E aí fica uma hora e meia homenageando. Aí depois volta a sessão, 10 minutos, discutem os projetos e acaba a sessão. É importante ter uma homenagem para os moradores, mas às vezes passa um pouco do limite, né? E Rafael, dentro disso tem uma outra função também do vereador que a gente não falou aqui, que é fiscalizar. Como é que o vereador fiscaliza, Rafa?
O vereador ele tem o poder de fiscalizar a prefeitura, né? Os gastos da prefeitura, o orçamento. Não sei se todos sabem, o orçamento ele nasce... Ele nasce na prefeitura, ele é enviado pelo prefeito... Bom, agora de cabeça não vou lembrar o mês exatamente, mas ele é enviado à Câmara com bastante antecedência.
Cada cidade tem um.
É discutido, exatamente, cada cidade tem o seu orçamento. É discutido entre os vereadores, há uma comissão especial para analisar isso. E há um relator também do orçamento, cada ano é um vereador diferente. E no final do ano é que esse orçamento é aprovado pelos vereadores. E é no final do ano mesmo, viu, Paulo? Tanto que...
Semaninha de Natal.
Exatamente.
Uma sessão que todo mundo muito interessado.
Eu, como repórter, trabalhador, eu falo, era aquela máxima, né? Aprovou o orçamento, férias, né? Então, férias não, né? Mas só que aquela folguinha ali entre Natal e Ano Novo. Enquanto não aprovasse, e aí sempre tinha aquele medo, né? Falava, puxa, vai chegar, tá chegando cada vez mais próximo ao Natal. Será que esse bendito orçamento não vai ser aprovado? Mas era. Eu não presenciei, pelo menos. Eu sei de casos de gente que ficou. Os vereadores ficaram até a véspera de Natal mesmo discutindo o orçamento, mas eu não peguei isso não. Dia 22, ali eu já estava naquela folguinha ali, já entrava de recesso. Mas, Paulo, só uma última uma coisa. A gente falou muito da Câmara dos Vereadores. Aqui em São Paulo... desculpa, eu vou voltar numa questão. Eu esqueci de falar de uma solenidade também na Câmara, que é o cidadão paulistano. E são pessoas que são homenageadas também com esse título. Mas o que eu ia lhe perguntar é o seguinte, a gente falou muito da Câmara dos Vereadores, aqui em São Paulo se chama Palácio Anchieta, né, que é o lugar, o prédio onde fica a Câmara Municipal, lá no centro da cidade.
É um belo prédio mesmo,
vou dar até o endereço, porque como eu falei, é importante a participação do cidadão, fica lá no Viaduto Jacareí, número 100. Gente, é pertinho do metrô em Anhangabaú, pertinho da Praça da Sé, dá para ir tranquilo, é muito fácil chegar. Mas a gente falou muito de vereador e não falou dos prefeitos, né? A gente tem uma situação na Grande São Paulo, isso eu sei desde pequeno, assim, fazendo uma análise política, o PT, eu não quero entrar no mérito tanto do partido político, né? Assim, de ser o PT, que teve essa questão agora do PT sair do governo federal, enfim, mas é mais por uma questão de análise mesmo. O PT sempre teve uma dominância em alguns municípios da Grande São Paulo. Como é que você vê para essa eleição desse ano? A gente, como eu falei, né, teve esse acontecimento aí a nível federal. Municípios que tradicionalmente são do PT na Grande São Paulo, você acha que podem perder ou não?
Vai perder alguns municípios, mas também porque muitos candidatos que estavam no PT saíram do partido. Então, na verdade, a eleição municipal, apesar desse cenário nacional, ela é muito mais perto das pessoas e, às vezes, o partido ele influencia, mas não tanto. Então, por exemplo, o PT teve uma influência grande nos anos do governo do ex-presidente Lula, governou muitas cidades ao redor de São Paulo. Nessa eleição, alguns prefeitos saíram, que é o caso do prefeito de Osasco, Jorge Lapas, que está concorrendo pelo PDT e o PT lançou um outro candidato na cidade, mas aparenta não ter a força para brigar pela vitória na eleição desse ano. E o PT tem menos candidatos do que teve na eleição passada. Isso, a presença dele na eleição para prefeito diminuiu na Grande São Paulo. Uhum. São menos candidatos a prefeito do que na última eleição. Ela vai diminuir, mas muito por conta de até onde os candidatos que estavam no PT realmente representavam o partido ou não. A gente tem nas cidades uma relação muito diferente com os partidos, os candidatos a prefeito, e aí não vai ficar só com relação ao PT. O partido ele te aceita se você estiver em acordo com as direções dos partidos, com a direção estadual, com a direção nacional. Então você tem nessa eleição candidato a vereador, candidato a prefeito que tinha já a candidatura acertada por um determinado partido e não terá mais porque esse partido se acertou com um concorrente. Aí ele vai para outro partido. Então a gente tem 35 partidos no Brasil e isso, de uma certa forma, facilita que esse jogo aconteça. Uhum. Não há muito o ideal partidário na eleição municipal. Ele há até certo ponto. A gente vê gente, às vezes, o comentário de que o PT está escondendo a estrela, mas todas elas estão sendo escondidas. Ninguém fala muito, eu sou o candidato do PAMDB. Uhum. Não há. Existe, eu sou o candidato, meu número é tal.
Que partido é esse, Paulo?
É um exemplo.
Você inventou.
Eu inventei um partido que não existe, só para não ficar nada partidário. Então existe muito mais. O contato com o eleitor no dia a dia, o contato com as pessoas nos bairros para buscar o voto do que a questão exatamente do partido. O PT ainda defende as bandeiras dele na Grande São Paulo, mas realmente vai ter uma dificuldade nesse sentido nesse ano.
Aqui em São Paulo a gente também está com uma situação bem complicada, né? Assim, complicada do ponto de vista do PT. O Haddad está enfrentando uma grande concorrência, né? O Fernando Haddad, ele está tentando a reeleição. Uma grande concorrência da Marta Suplicy, que é uma antiga afiliada ao PT, tradicional do PT, né? A Marta foi durante muitos anos petista e agora não, né? De um tempo para cá, se filiou ao PMDB, que, por sinal, é o partido que está no atual governo federal. Então, a Marta está muito forte nas pesquisas, junto com o Celso Russomano. Né? O Russomano, eu vejo, no caso do Russomano, como uma forma de você fugir um pouco. E eu acho que em todo o país, viu, Paulo, a população está cansada dessa polarização PT de um lado e PMDB e PSDB do outro, né? E o Russomano, ele está correndo por fora, ele é o primeiro nas pesquisas aqui em São Paulo. Uhum. Em 2012 isso aconteceu também, só que nas últimas semanas ali houve uma mudança e o Haddad acabou assumindo, passou, o Russomano nem para o segundo turno foi, né? Não sei se esse ano vai acontecer a mesma coisa, porque, como a gente comentou, o cenário político está muito diferente de 2012, não tem como negar isso.
E, Rafael, só voltando um pouquinho na questão que a gente começou a comentar sobre como é feita a fiscalização nas cidades, também cabe aos vereadores a avaliação do parecer do Tribunal de Contas. Então, todo prefeito que faz lá a gestão, terminou o governo, ele tem que enviar as contas dele sobre aquele ano. Então, ele envia tudo que ele gastou, isso, como foi gasto, para o Tribunal de Contas. Esse tribunal avalia esse parecer, avalia se foi gasto dentro da legislação, e esse documento volta para a Câmara dos Vereadores. E apesar do TCE, às vezes, recomendar a rejeição, vão ser os vereadores, esse candidato que você vai votar em 2 de outubro, São eles que definem se um ex-prefeito ele tem as contas reprovadas ou rejeitadas. Isso é importante porque muito candidato nesse ano pode ter dificuldade porque teve alguma conta rejeitada na eleição passada pela Câmara dos Vereadores. Então o vereador, apesar da gente não ver um poder tão expressivo, ele em termos de ação, ele tem um poder muito grande. Até a gente viu, né, no impeachment desse ano o que o legislativo pode fazer. Né? Uhum. Não se isso está certo ou está errado, mas o legislativo é quem avalia isso. E nas cidades é a mesma coisa. Se há alguma irregularidade, é o vereador, são os vereadores que podem fazer uma ação para verificar esse caso dos prefeitos.
E só um dado aqui, Paulo, eu não sei o dado assim direitinho, mas é informação, né? Muita gente fala em impeachment, que só aconteceu no governo federal, né? O segundo em menos de 30 anos, aconteceu em 92, aconteceu agora em 2016, mas pedidos de impeachment teve em todas as gestões, né? Seja no governo federal, no estadual, eu realmente não tenho informação sobre isso, mas na prefeitura também. O próprio Fernando Haddad aqui em São Paulo teve alguns pedidos de impeachment, mas que nenhum prosperou.
Em Jandira, o prefeito escapou de dois processos que andaram, eles chegaram à votação, mas ele acabou sendo arquivado.
A gente falou bastante da função do vereador, mas é a função do prefeito, né? Eu acho que isso tem que mudar com o tempo, mas é a figura que é o representante da cidade.
Né? Sim, que está brigando aí pelo poder dessas 39 cidades, é ele que gasta, é ele que tem o poder de gastar. Cabe ao prefeito executar as políticas públicas da cidade. E até eu vou passar um site que é importante para as pessoas procurarem os planos de governo, procurarem estudar um pouquinho sobre seus candidatos. É claro que é difícil, a gente tem pouco tempo, a gente não consegue olhar tudo o que pode ser feito, mas tem o portal da Justiça Eleitoral que é muito importante que as pessoas tenham acesso, que é o divulgacandecontas.tse.jus.br. divulgacandecontas.tse.jus.br. A gente vai colocar esse link no nosso site na hora que a gente publica, na hora que o programa estiver no ar. Por que ele é importante? Porque nele você consegue procurar na sua cidade, em qualquer uma da sua cidade, a situação do seu candidato, a proposta de governo desse candidato e o que ele pretende fazer caso eleito. Você pode baixar e pode verificar tudo que ele pretende fazer, ou pelo menos que ele promete fazer. E isso serve para que ele seja cobrado depois.
Eu queria lembrar também uma coisa, Paulo, que é muito importante, pouca gente sabe disso. O prefeito tem que elaborar um plano de metas quando é eleito, né? E ele tem que entregar esse plano de metas até 100 dias depois da posse. Isso só acontece em São Paulo, né, na capital. Então, assim, os habitantes daqui da capital, é muito bom estar atento a esse plano de metas que o próximo prefeito ou prefeita vai elaborar. Nesse plano de metas tem que estar, obrigatoriamente, o que o prefeito prometeu, ou prefeita, né, o que o candidato prometeu durante a corrida eleitoral. Se tiver algo diferente, assim, algo diferente, lógico que vai ter, claro, porque ele vai acrescentar outras propostas, né, outras metas para a sua gestão. Mas se o que ele prometeu durante a candidatura, durante a corrida eleitoral, não estiver no plano de metas, isso já pode ser um objeto de investigação. Em última hipótese, um impeachment também. Mas é importante ficar atento a esse plano de metas. Esse plano de metas é divulgado pelos órgãos de imprensa. Então, assim, a população, a gente falou da fiscalização dos vereadores, mas a população também tem, não é nem o direito, é o dever de fiscalizar o que o prefeito está fazendo, o que o seu vereador também está fazendo, né? Mas essa questão do plano de metas é muito importante.
Ô, Rafael, a gente está caminhando para o final da próxima parada.
A gente conversou bastante,
só queria uma última informação também sobre as candidaturas. A gente tem muita informação sobre São Paulo, mas nas cidades... a gente sabe a dificuldade que é você ter certeza sobre o que está acontecendo e sobre a rede de boatos que se espalha pelas redes sociais. E aí é só até uma explicação sobre termos. O candidato, ele apresenta a candidatura, certo? Sou candidato. E a justiça vai julgar se ele pode ou não ser candidato. A impugnação é uma espécie de questionamento. Se ele está impugnado, foi questionado se ele pode ou não ser candidato. Um concorrente ou o Ministério Público viu que tinha alguma irregularidade. O que o eleitor tem que ficar atento é, está indeferido, que aí está anulada a candidatura, ou está deferido, que aí é quando a candidatura está aprovada. De todo modo, depois da primeira decisão, isso pode ir até o TSE, e às vezes essa decisão fica para depois da eleição, o que já aconteceu várias vezes, de mudar o resultado depois da eleição, porque vai depender da avaliação da justiça. Então, vale também ficar atento a isso, se o candidato está com tudo ok, com toda a documentação certa.
Foi o caso de Jandira, não foi?
Não, foi
Jandira,
o caso de Santana de Parnaíba,
desculpe.
Onde o prefeito ele foi eleito. Em maio do ano seguinte, a justiça definiu que ele não podia ser candidato. Em Osasco, segundo colocado, assumiu. E em Cajamar, trocou quatro, cinco vezes de prefeito por conta de uma ação depois. Uhum. Então, é importante ficar atento sempre à situação do candidato também, para que você não perca aí seu voto depois da eleição.
Claro. Meu caro Talarico, como você falou, o programa já está se encaminhando para o final. Falar de política, a gente pode ficar horas aqui falando de política municipal, isso só porque a gente só está falando de política municipal. Porque tem muita coisa para falar. Quer uma coisa? Valeria um programa, só para falar dos candidatos engraçados, com nomes engraçados aí na Grande São Paulo. Porque a gente sabe que tem muito. Nessa época de propaganda partidária, propaganda política, a gente ouve aos montes.
É um jeito de aparecer, é um jeito de tentar seu lugar ao sol.
Exatamente.
E faz parte também do jogo desse país.
Exatamente.
Rafa, obrigado.
Não, foi ótimo o papo. Gente, antes de terminar o programa, eu não poderia deixar de terminar o programa sem fazer um pequeno comentário. Eu prometo que eu vou ser breve. O Leandro, alguns programas... Que já passaram, ele resolveu comentar que eu era fã, que o produtor, no caso eu, que estou apresentando hoje.
Você vai realmente
que eu era
voltar
fã.
Isso?
Não, eu tinha que voltar, Talarico, Okay. Ele falou que eu era fã do Só Pra Contrariar. Eu venho aqui me pronunciar sobre isso. Eu sou fã do Só Pra Contrariar, eu admito. Faz parte da minha infância, não tem como, né, gente?
Você ainda volta pra passar vergonha.
Não, tô passando vergonha, eu tô assumindo algo. Okay. E eu sei que eu vou encontrar muita gente, muito ouvinte, que tá comigo nessa, entendeu? Que é fã de Só Pra Contrariar e fã de Raça Negra. Mas, bom, nosso programa tá chegando ao fim. E ele teve os trabalhos técnicos do Leandro e a mim, a produção minha, Rafael Carneiro, e a apresentação do Talarico, do Paulo Talarico, e minha também. Em algum lugar da periferia, a gente vai estar na próxima parada. Fica com a gente.
Isso. Lembrando que o Próxima Parada é um programa da Agência Mural em parceria com a Outra Cidade e com a Central 3. Acessem agenciamural.com.br, outracidade.com.br e central3.com.br. Um abraço.
Um abraço.